Os fundos Airbus eram a rapel comercial. Por considera que existia um rapel comercial neste caso?
Tenho que ligar. Peço
desculpa, eu usei essa expressão tendo referido que formei essa convicção. Formei a convicção que era um desconto comercial. E porquê é que eu formei essa convicção? Pela frase que li há pouco. Quando um fornecedor que dá um contributo diz que o faz por conta da magnitude de uma encomenda, acredito que tenha a ver com a dimensão da encomenda e que o contributo seja um desconto comercial. Foi essa a convicção que formei da leitura da carta da Airbus. Mas, como lhe digo, eu também há pouco disse que os contratos eram um puzzle e ninguém vai encontrar um puzzle no Ministério da Economia. Está a ver? É a mesma coisa. É uma expressão, é uma liberdade de expressão. O que é factual é que há um contributo e que a Airbus explica que esse contributo é feito tendo em conta a magnitude da encomenda. E também diz, já agora, Airbus nessa carta, que a TAP estava à beira de incumprir com o contrato dos A350, já muitas vezes tinha feito atrasos nos pagamentos e nessa carta a Airbus confirma que não fará a denúncia do contrato dos A350 e, portanto, prescinde de um direito que tinha, mesmo que a TAP se atrase nos pagamentos. Mas, enfim, endereçando a sua questão em concreto, a razão da minha liberdade de expressão teve a ver com isto.
Muito bem, Soutor. A pergunta foi com uma citação sua, por isso não acho que faz sentido questionar à pessoa própria a citação. Mas esse, mesmo que metaforicamente, rapel, não devia ser ao comprador e não a quem troca de posição? Uma questão que lhe faço.
Mas o comprador, ou quem faz a negociação num primeiro momento, é a DGN. E o que é dito é, tu tens de injetar esta contribuição diretamente na TAP, tomas o controle da TAP e a TAP, se incumprir na obrigação de fazer esses pagamentos, tem de os reembolsar. Portanto, não vejo nada de estranho nesta negociação. Aliás, a carta da Airbus refere que é posição única da DGN, da holding do Sr. David Neilman, para fazer essa negociação. Dito de outra maneira, poderia a TAP, eu já há pouco tentei explicar isso, mas repito porque acho que é importante, poderia a TAP ter diretamente, sozinha, feito, na esfera pública, feito essa negociação? E a minha resposta inequívoca é não, pelos motivos que já expliquei aqui na audição. A TAP estava em atraso no pagamento dos contratos atuais, dos contratos que tinha naquela altura. A Airbus já tinha ameaçado mais do que uma vez a rescisão desse contrato e apropriar-se dos pagamentos feitos originalmente. Não vejo como fosse possível a TAP fazer essa negociação.
Soutor, esse negócio não foi feito só pela TAP, e mais as companhias aéreas colocadas nesse negócio, certo?
Este negócio em concreto foi feito pela DGN junto da Airbus, que depois cederia à TAP. É a informação que tenho.
Então, o Soutor não sabe se há outras companhias ligadas a este negócio na DGN?
A este negócio específico, pelas cartas que nos foram enviadas, quer pela DGN, quer pela Airbus, julgo não. É feita uma referência clara, já agora, por parte da Airbus, a dizer que os valores que são de contribuição da Airbus são transferidos integralmente, euro por euro, para a TAP. Portanto, quero acreditar que não há mais companhias aéreas.
É que houve outras companhias aéreas também ligadas à DGN que também renovaram a sua rede nessa altura, por isso questiono se não foi não colocada para haver uma compra em quantidade.
Que eu tenha conhecimento não, como digo, pelas cartas não temos conhecimento dessa realidade. O que a Airbus diz inequivocamente é que aquele montante de contribuição é feito na lógica de o Sr. David Neilman é um empresário credível, com uma relação comercial longa, é feito por conta da magnitude da encomenda, que os montantes são disponibilizados à DGN para que integralmente os mesmos sejam injetados na TAP. É a informação que é dada.
Uma questão, que há pouco falou que em relação aos mecanismos serem juridicamente independentes, genética e funcionalmente não era jurista para responder a essa pergunta. Também faço-lhe uma pergunta que provavelmente vai dar a mesma resposta. Se a colocação daqui destes fundos Airbus acaba também, através de um desconto comercial, torna as pessoas não independentes, mas dependentes. É apenas uma pergunta que lhe faço.
Pode, Sr. Deputado, peço-lhe desculpa, repetir a pergunta que fez.
Vou reformular a pergunta. Se os fundos Airbus são rapel comercial, não se pode considerar que a Framework Agreement e a nova inovação de contrato de aviões, que permitia a renovação da frota, são mecanismos juridicamente independentes, genética e funcionalmente correto?
Não sei. Foi essa a opinião da Vieira de Almeida, mas não tenho condições para opinar sobre esse tema.
Tem sido dito que a TAP não tinha capacidade para honrar os seus compromissos sobre os A350. Isso antes ou depois da privatização?
Não, foram dificuldades tidas durante os 4 anos da minha permanência enquanto membro do Governo. Se a pergunta é essa, se eu bem entendi a pergunta, é quando é que houve dificuldades, elas ocorreram nessa altura.
Então, porquê é que no processo de aquisição existe uma possibilidade dessa contratação ser feita em 2018, 2019 ou 2020? Porquê é que esse facto está lá colocado?
Fala no contrato efetuado por David Neilman e depois cedido à TAP? Não tenho conhecimento dos termos do contrato, Sr. Deputado. Julgo que alguns dos aviões, mas é de conhecimento público, que alguns dos aviões nem sequer estavam indo a operar, portanto não podiam ser entregues imediatamente. Mas mais do que isto não consigo, de facto, contribuir.
Muito bem. Fecharia esta primeira ronda com um tema que não tem sido muito tratado nesta Comissão Parlamentar de Inquérito, mas que está relacionado com o Grupo TAP, que tem a ver com a Ground Force. Vários players internacionais mostraram interesse em adquirir a Ground Force em 2011, depois ela acaba por ser privatizada em 2012. Como é que decorreu esse negócio?
É conduzido pela TAP, Sr. Deputado. A venda que a TAP estava obrigada pela Autoridade da Concorrência, eu recordo que quando nós chegámos ao Governo herdámos um dossiê em que a TAP estava em incumprimento de uma determinação da Autoridade da Concorrência e até da diretiva relativamente ao unbundling, à separação das funções de handling e de transporte aéreo. E foi uma matéria que foi conduzida pela TAP.
Quanto é que o Grupo Urbanos pagou no período em que esteve no Governo à TAP pela aquisição?
Não me, por ter sido uma matéria conduzida pela TAP, não tenho o número de pagamento, Sr. Deputado.
Segundo os dados tornados públicos, estamos a falar que a TAP não recebeu nada pela aquisição pelo Urbanos da Ground Force. Estamos a falar de que a TAP, mas que a Urbanos terá recebido 5,4 milhões de euros de FIIs entre 2012 e 2016 e mais 2,2 milhões de euros numa posterior sucessão judicial. Se tendo sido apenas pago pela Urbanos 3,74 milhões em 2018, quando o valor de FIIs já era superior a 7 milhões. Confirme estes dados?
Não confirmo, porque eles resultavam da relação da TAP com o fornecedor, no sentido com a venda de uma participação da TAP. O que é que eu posso testemunhar diretamente? Isso posso fazê-lo. Que recebo uma informação da TAP em dezembro de 2011, portanto, pouco mais de 6 meses depois de tomar posse, onde a TAP diz que tem de cumprir com uma determinação da Autoridade da Concorrência, se não fecha a companhia, que era crítico que a companhia continuasse a existir para prestar os serviços de handling e que de todas as, do processo que a TAP organizou, que era inclusive anterior à minha entrada com, em funções, o único e melhor resultado era aquele que acabou por se materializar e, portanto, enfim, pode ter a ocasião de questionar a história desse processo, o que é que levou a TAP a chegar a uma situação que a Autoridade da Concorrência impunha a venda numa determinada data, porque é que a Comissão Europeia considerava que o Estado português estava a incumprir e porque é que chegámos à situação de termos de vender naquela data, caso contrário, a empresa fechasse. Eu dessa história não consigo testemunhar, mas esse é o epílogo que eu conheço. O processo foi todo organizado pela TAP, que recomendou aquela proposta, dizendo que não havia de alternativa. Aliás, se bem me recordo, o meu despacho nessa matéria diz, em face da ausência de alternativas, avança-se desta maneira. Ainda fiz uma sugestão de melhoria do negócio para a TAP.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Passamos agora ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Sérgio Monteiro e o Dr. Carlos Lopes também. Há aqui uma grande confusão que os últimos dias têm ajudado a adensar relativamente ao exercício deste direito putestativo. Vários senhores deputados têm, e também ontem o Dr. Pedro Marques, de forma insistente, têm dito que isto é uma carta de conforto. Em algum desses documentos está escrito, em algum momento, que aquilo é uma carta de conforto?
Do meu conhecimento, não. Não está escrito.
Eu sei que já explicou aqui em que é que se revestia o exercício deste direito putestativo, mas pudesse voltar a repetir, eu acho que era importante depois para a sequência da audição.
O Estado tinha, de acordo com o conjunto de contratos que celebrou no contexto, quer da assinatura do contrato de venda e de compromissos estratégicos de junho, quer o acordo relativo à estabilidade económica ou financeira, e o acordo relativo à conclusão de novembro, tinha um conjunto de direitos, um dos quais era o direito putestativo de recompra de 100% do capital da TAP em determinadas circunstâncias. Por exemplo, se houvesse violação de alguns dos compromissos estratégicos, violação essa não sanada num determinado prazo, o Estado tinha o direito putestativo de recomprar. Já dei este exemplo. Se porventura as prestações suplementares tivessem a ser reembolsadas por via de pagamentos acima do valor do mercado da encomenda dos aviões, era uma violação grosseira do acordo de compromissos estratégicos e o acordo de conclusão que levava ao direito putestativo e à perda da capitalização por parte do parceiro privado. Mas este é um exemplo de alguns em que tal podia acontecer. Por exemplo, também a violação de depositar o dinheiro 30 dias antes nos bancos como um sinal de alerta, a violação da obrigação de manter sempre os capitais próprios pelo menos 35 milhões de euros acima dos capitais próprios antes, ao nível da TAP SGPS antes da privatização, esses exemplos que fomos dando aqui já ao longo da audição. E, portanto, este era um direito que existia ao Estado, que era automático e que estava referido nos contratos, nas diversas obrigações que o acionista privado tinha perante o Estado.
E, portanto, sendo um direito do Estado, só ele é que o pode exercer?
Correto, só o Estado é que pode exercer esse direito.
O Dr. Pedro Marques, ontem, de forma, e a qualificação é minha, pueril, tentou aqui trazer a ideia de que o Estado podia ser colocado numa posição em que teria que reaver a companhia, mesmo que o privado, os investidores privados, tivessem já espatifado a companhia, aumentado o nível de endividamento, e tudo isso aconteceria e o Estado teria que assumir a companhia da forma como ela estivesse. Esta narrativa pueril que ontem o Dr. Pedro Marques aqui nos trouxe, concorda com esta opinião? Porque parece-me que é mais uma opinião do que um facto.
Não concordo e salvo-me dos contratos que foram assinados a 12 de novembro, nomeadamente, no que diz respeito a isto especificamente, ao acordo relativo à estabilidade económica ou financeira da TAP, que é assinado a 12 de novembro. E não concordo porquê? Vamos verificar os mecanismos de alerta novamente. conta de reserva do serviço da dívida, dotada, depositada,